Princípios básicos da fé cristã. Lição número 1. Quem é Jesus? O nosso estudo é para dois tipos de alunos. Primeiro, pessoas que querem conhecer Jesus. Segundo, para pessoas que querem ser treinadas a levar outros para Jesus. O nosso estudo aqui também hoje tem três propósitos para você. Primeiro, queremos aprender a mensagem de Jesus na Bíblia para a nossa vida. Também, queremos aprender como estudar e compreender a mensagem de Jesus na Bíblia sozinho. E terceiro, vamos aprender como ensinar outros a mensagem de Jesus na Bíblia. O nosso tempo junto será concentrado somente no estudo da Bíblia, com comentários históricos e definições de palavras que ajudam a entender um contexto bíblico. Uma pergunta que precisa ser respondida antes de iniciar o estudo hoje é: por que existem várias traduções diferentes da Bíblia? De vez em quando ouvimos o comentário: a leitura de sua Bíblia é diferente da minha. Quero dar uma pequena explicação sobre isso para tirar uma ideia falsa na mente do povo. Algumas pessoas acham que existem uma Bíblia católica, uma Bíblia protestante, uma Bíblia evangélica, uma Bíblia pentecostal e assim por diante. A verdade é que existe uma só Bíblia, mas foi traduzida várias vezes em várias épocas. A mensagem de cada tradução, não importa a época, é a mesma. A diferença principal entre as traduções é quando foram feitas. Por exemplo, se você ler uma tradução que foi feita 85 anos atrás, o vocabulário e a gramática serão antiquados. O Novo Testamento foi traduzido para o português em 1681 por João Ferreira de Almeida. Ele também trabalhou numa tradução do Velho Testamento, mas não a terminou antes de sua morte. O vocabulário de sua tradução era moderno em 1681, mas hoje seria difícil para um brasileiro compreender aquela Bíblia, porque a língua portuguesa mudou muito. Em 1943, a tradução de João Ferreira passou por uma revisão para colocá-la em português moderno. Da época de 1943. O resultado foi a versão Revista e Corrigida. É aquela tradução da Bíblia que você encontra numa gaveta nos hotéis do Brasil. Em 1960, esta tradução passou por uma outra revisão para modernizar o vocabulário de novo. O resultado foi a versão Revista e Atualizada. Desde então, esta tradução já passou por outras revisões e hoje temos a Revista e Atualizada segunda edição e edição contemporânea. Em 1976, peritos da Igreja Católica e das igrejas protestantes trabalharam juntos para lançar a Bíblia de Jerusalém. E esta versão está recebendo atualizações também de acordo com as mudanças na língua portuguesa. Há uma nova versão chamada Nova Versão Internacional, lançada em 1993, que está na linguagem de um brasileiro atual. Há várias outras traduções além destas, como a nova tradução na linguagem de hoje. Você pode usar qualquer dessas traduções com confiança. Agora, quais são algumas diferenças entre elas? Uma versão mais antiga vai usar vocabulário como varão e varoa. Se perguntar para um jovem o que é um varão, ele vai deduzir que é uma vara, uma grande vara, varão. Mas na realidade é a palavra que nossos avós usaram para dizerem homem. E varoa é mulher. Ao invés de varão e varoa, uma tradução mais moderna usa as palavras homem e mulher. Outro exemplo é a palavra primazia, numa tradução antiga, e a expressão mais importante ou superior, numa tradução mais moderna. Ambos têm o mesmo significado. Também traduções antigas usam pronomes como tu e vós, e traduções modernas usam você e vocês. Uma tradução antiga diz a coisa e uma moderna diz coisa. Uma outra diferença é da maneira que foi feita a tradução. Uma maneira é traduzir literalmente ao pé da letra. A outra maneira é traduzir ou explicar uma expressão idiomática. Por exemplo, em português falamos: ela tem dor de cotovelos. Se esta expressão fosse traduzida literalmente para o inglês, um americano vai entender que uma mulher machucou o cotovelo quando caiu. Se a expressão fosse traduzida ou explicada em inglês, seria: ela está com ciúmes. Por isso, algumas traduções são um pouco diferentes de uma ao outro. Uma tradução é mais literal e a outra é explicada com uma expressão equivalente. Mas no fim, ambos têm a mesma mensagem. Eu me lembro quando cheguei no Brasil e perguntei para minha primeira aluna da Bíblia: qual é a sua profissão? Ela respondeu: eu estou quebrando galho. O que você acha que um norte-americano entendeu? Eu entendi que ela literalmente quebrava galhos para ganhar dinheiro. Um exemplo bíblico disso é Provérbios 5, versículo 15. Uma tradução literal diz: beba das águas da sua cisterna. Uma tradução que explica a expressão diz: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Significam a mesma coisa. Se você prefere uma tradução mais antiga em português, preparem-se para levar seu dicionário junto. É útil ter várias traduções da Bíblia para comparar, e assim a compreensão cresce da palavra de Deus. Agora, há três dicas, porém, neste assunto de comprar uma Bíblia. Primeiro, quando vai comprar uma Bíblia, leia o prefácio da Bíblia para ver quando foi traduzida. É antiquado ou moderno? E como foi traduzida? Segundo, uma boa tradução da Bíblia é sempre feita por uma comissão de eruditos nas línguas originais em que foi escrita a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, precisa peritos em hebraico e grego fazendo a tradução, uma comissão. A razão é que os membros da comissão vão verificar o trabalho de um ao outro para exatidão na tradução. Uma tradução feita por um homem ou por uma denominação nem sempre é de confiança, porque um homem ou uma denominação pode influenciar ou mudar partes da Bíblia para apoiar o seu ponto de vista doutrinária. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo. Terceiro, algumas Bíblias são paráfrases e não traduções. Isso significa que alguém resumiu a Bíblia e não é completa. Por exemplo, a versão "o mais importante é o amor" ou até a linguagem de hoje. O ponto de toda esta informação é para o aluno ter confiança na sua Bíblia. Eu procuro usar a mesma tradução que meu aluno prefere. Deixe-me dar uma coisa extra nesta lição, porque neste momento algumas pessoas têm uma pergunta sobre os livros extras no Velho Testamento, na edição católica, os livros apócrifos. Não precisa entrar neste assunto agora, a menos que você ache necessário ou seu aluno pergunte. Uma resposta rápida para esta pergunta é o seguinte: Gênesis a Malaquias mostram o começo de tudo até 400 anos antes do nascimento de Jesus. Os últimos profetas falaram que nada vai acontecer até o Elias chegar para preparar o caminho para o Messias. Durante 400 anos houve silêncio da parte de Deus. Depois disso, o registro bíblico começa a revelar a palavra de Deus durante um período de 100 anos, do nascimento do Messias até o final do primeiro século, ou seja, Mateus até Apocalipse. Os livros extras no Velho Testamento da edição católica são livros históricos escritos durante os 400 anos de silêncio da parte de Deus. Estes livros descrevem o dia a dia dos judeus tentando preservar a sua religião, enquanto o mundo estava passando pelas transições dos reis da Média e da Pérsia, a Grécia e a Roma. Vale a pena ler e conhecer a história da época escrita por homens nestes livros. Mas estes livros não são considerados inspirados por Deus por várias razões. Primeira, estes livros mesmos falam que não há profeta na sua época. Pode ler primeiro Macabeus, capítulo 4, versículo 46, capítulo 9, versículo 27 e capítulo 14, versículo 41. Segunda, ninguém sabe quem escreveu. Terceira, não foram escritos em hebraico, como o Velho Testamento. Quarta, há contradições entre esses livros e a lei de Moisés. Pode comparar, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 38 a 45, com Êxodo, capítulo 33, para ver contradições. Pode comparar Tobias, capítulo 6, 2 a 9, comparado com Êxodo, capítulo 22, 18, e Deuteronômio 18, 10. Também leia Baruque 3, 1 a 8, e assim por diante. Vai haver contradições entre esses livros e a lei de Moisés. Quinta, os judeus do primeiro século não aceitavam estes livros como inspirados, nem parte dos escritos do Velho Testamento. Judeus como Filo, no ano 20 a 40 depois de Cristo. Josefo, 37 a 100 depois de Cristo. O Talmud dos judeus, 200 depois de Cristo. Nenhum deles aceitou esses livros como inspirados de Deus. A sexta razão: Jesus, nem a igreja do primeiro século aceitaram esses livros como inspirados. Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 51, que o Velho Testamento é do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, ou Gênesis até 2 Crônicas, escrito pouco depois de Malaquias, e o Velho Testamento fecha. A sétima razão: os apóstolos citaram muito o Velho Testamento, mas nunca citaram estes livros. Oitava, a Igreja Católica insistiu que esses livros sejam considerados inspirados e incluídos na Bíblia a partir de 1546 no Concílio Tridentino. Nona, há erros de história, cronologia e geografia nestes livros. Por exemplo, Judite, capítulo 1, versículo 1, diz que Nabucodonosor reinou sobre os Assírios e Nínive. Na realidade, ele era o rei dos Babilônios. Quero dar algumas dicas para as pessoas que vão ensinar este material para mais alguém. Primeiro, sempre leve uma folha em branca para ilustrar pontos do ensinamento. Quando você está desenhando os pontos principais, você está ajudando a pessoa a compreender a lição e também vai segurar a atenção da pessoa. Isso é importante, especialmente quando é tarde da noite e a pessoa está cansada. Segunda dica: ao invés de ensinar a lição, peça que o seu aluno leia o texto bíblico em voz alta e você faça perguntas sobre o texto. Isso vai demonstrar para a pessoa que ela pode compreender sozinha a Bíblia. E também você vai ver se ela entendeu ou não a leitura. Terceira, dê uma cópia do esboço simples para o seu aluno, para que ele possa acompanhar e levar algo para casa para rever. Quarta, escreva versículos-chave na sua Bíblia. Sublime frases e palavras importantes que vão ajudar você a lembrar os pontos-chave que quer comunicar do texto. Quinto, passe para o seu aluno algumas regras simples de como estudar a Bíblia. E assim ele vai começar a ler a Bíblia sozinho em casa e compreender sozinho. O nosso estudo hoje é do Evangelho de João, capítulo 1. Vamos abrir nossas Bíblias para João, capítulo 1. O nosso alvo hoje é estudar um capítulo deste livro e desafiar o aluno a ler o restante do livro durante a semana. Leva mais ou menos 2 horas para ler o livro de João. Daqui a 3 lições, vamos passar um esboço do livro de João inteiro para ajudar o aluno no seu estudo deste livro fantástico. Queremos que o aluno entenda livros inteiros da Bíblia, e não apenas um versículo aqui ou lá. Depois da leitura de João, incentive o seu aluno a ler o livro de Atos, pois muitas das lições desta série vêm do livro de Atos. Antes de analisar o capítulo 1 de João, versículo por versículo, vamos aprender 3 regras básicas para estudar a Bíblia. Primeiro, leia o livro todo. Muitos acham que a Bíblia é difícil de entender porque não sabem onde começar. Elas oram: Deus me ajude, e deixam a Bíblia cair aberta no meio, apontam com o dedo um versículo e começam a ler. Eles acabam não entendendo e desistindo. A razão por que não entendeu é porque tem que ler a Bíblia ou um livro dentro da Bíblia da mesma forma que leria qualquer livro ou carta, do começo ao fim. Por exemplo, quando um rapaz recebe uma carta de sua namorada, onde ele começa a leitura? Na página 2 ou 3? Não, ele lê do começo até o fim. E se a mensagem é boa, ele lê a carta muitas vezes. A cada 2 anos eu viajo para o exterior e deixo um amigo morando na minha casa. Eu escrevo uma carta para este amigo e peço na introdução da carta que ele cuida da casa, contas e cachorro. A carta tem muitos detalhes sobre como cuidar da casa, onde estão as chaves, as luzes, quais visitantes podem entrar e assim por diante. Também a carta, na segunda ou terceira página, fala sobre as contas que precisam ser pagas. Qual banco, quais contas, a caixa postal, as chaves, o dinheiro, onde está o talão de cheques e assim por diante. E lá no final tem uma página ou 2 sobre o cachorro, a ração, as vacinas, o veterinário, entre outras coisas. Pode imaginar este amigo dizendo: Deus me ajude. Ele deixa a carta cair na mesa e aponta com o dedo um dos parágrafos e fala: hoje eu vou cuidar das contas. E na semana que vem, vamos ver quem mais a carta tem para explicar. O que vai acontecer com meu cachorro? Vai morrer de fome e sede. O meu ponto é que a pessoa precisa ler a carta toda para compreender a minha vontade, e assim vou encontrar tudo em ordem quando chego em casa. Segunda regra de estudo bíblico: procure as palavras e ideias repetidas no livro. Esta é a mensagem, ideia central, o assunto do autor. Com a ideia central do livro em mente, uma pessoa vai conhecer o contexto geral antes de tirar qualquer conclusão do seu estudo. Quando alguém conhece bem o tema do livro, então os versículos que pareciam difíceis ficam mais fáceis de compreender, pois fazem parte de um contexto maior. Por exemplo, no livro de João você vai encontrar as palavras luz, vida, crer, sinal, e testemunha, repetidas muitas vezes, repetido várias vezes. Vamos dar um exemplo disso. Abre para João capítulo 1, versículo 7. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz. Versículo 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 15. João dá testemunho dele. Versículo 19. Este foi o testemunho de João. Qual palavra nós vimos repetida nesses versículos? Nós podemos ver a palavra testemunha repetido várias vezes. O que é um testemunho? É alguém que viu com seus próprios olhos e pode testificar sobre a verdade que viu. Nós temos no livro de João vários testemunhos para mostrar e provar quem é Jesus. No primeiro capítulo vamos ouvir o testemunho de João Batista e em cada capítulo depois vamos ver outras testemunhas. As evidências e provas vão fortalecer a nossa fé que Jesus é o Filho de Deus. Terceira regra de estudo bíblico. Compare as palavras repetidas para aprender o seu significado bíblico, ao invés do seu significado moderno num dicionário de Aurélio. Assim, a compreensão da verdade do livro fica mais clara, pois a Bíblia vai explicar si mesma. Palavras mudam de significado com a passagem de tempo. Por exemplo, a palavra gay significava alegria no passado, mas hoje significa alguém que é homossexual. A maneira de descobrir o significado original de palavras bíblicas é procurando-as dentro do seu contexto original e deixando a Bíblia defini-las. Eu darei uma demonstração de como fazer isso daqui a pouco no estudo. Eu já li este livro de João várias vezes. Descobri que o autor escreveu em poucas palavras o tema do livro em João capítulo 20. Então vamos abrir a Bíblia para João 20, versículo 30 e 31. Vamos ler agora. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Cada vez que fazemos uma leitura, é sempre bom fazermos perguntas sobre o texto, porque isso ajudará a pessoa a entender melhor a passagem. Então eu pergunto, o que Jesus fez diante dos seus discípulos? A passagem diz que Jesus, diante dos seus discípulos, fez muitos outros sinais miraculosos. Podemos ver exemplos disso no livro. Em capítulo 2, Jesus transformou água em vinho. Em capítulo 5, ele curou um paralítico. Em capítulo 6, ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes e andou na água. Em capítulo 9, ele curou um cego. Em capítulo 11, ele ressuscitou um homem morto. Em capítulo 20, ele mesmo foi ressuscitado dos mortos para nunca morrer de novo. Jesus fez muitos sinais miraculosos, mas este versículo diz que Jesus fez muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Ou por que estes sinais miraculosos foram escritos especificamente, mesmo que não tenhamos um registro de todos os sinais? Esses sinais miraculosos foram escritos para que os leitores possam crer que Jesus é o Filho de Deus e que tenham vida em seu nome. Inclusive a gente que está lendo hoje. Agora conhecemos o tema do livro do Evangelho de João. Jesus fez sinais miraculosos para que possamos crer nele, que ele é o Filho de Deus, e ter vida, vida eterna. Agora vamos voltar para João, capítulo 1, e vamos começar nosso estudo dentro do livro de João com esta ideia que Jesus fez sinais miraculosos para que possamos crer nele e ter vida eterna. Uma coisa que vamos perceber é que essas três palavras, sinais miraculosos, crer e vida, são repetidas em quase todos os capítulos do livro de João. Então vamos ficar atentos para essas três palavras. Vamos expulsar este estudo de capítulo 1 em três pontos. O primeiro é, quem é a palavra? Ou quem é o verbo numa tradução antiga? Em João, capítulo 1, versículos 1 a 18, fala a respeito deste assunto. Em João 1, 19 e 34, temos uma segunda pergunta: quem é João Batista? E no outro lado da página, do outro lado do seu esboço simples, temos a terceira pergunta: quem é o seguidor de Jesus? Aqui são os pontos principais do capítulo. Ou vamos começar nossa leitura em João capítulo 1, versículo 1 a 5. Pode ler em voz alta? No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. De acordo com o versículo 1, quem é a palavra? Quem é o verbo? O versículo diz que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este versículo mostra que existem duas pessoas divinas que são iguais: a palavra e Deus. Eu sei que isso é difícil compreender. Mais tarde no livro de João vamos descobrir que há uma terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. No versículo 2 diz: ele estava com Deus no princípio. Então, desde quando a palavra existe? Desde sempre. Eu sei que é difícil para a gente compreender a eternidade, compreender um Deus eterno. Mas a Bíblia afirma que Deus é de eternidade em eternidade, sem começo e sem fim. Através das testemunhas do livro e evidências de sua existência, podemos confiar no que ele fala sobre si mesmo, mesmo que é difícil compreender. Vivendo no mundo físico, é difícil compreender o mundo espiritual. Tudo aqui tem um começo e um fim, mas o mundo espiritual é eterno. E é bom que ele é além da nossa compreensão, porque se nós pudermos compreender totalmente Deus, nós seríamos Deus. Que pensamento assustador, porque nós somos tão pequenos e sem poder. Eu sei que enquanto lemos versículos 1 a 5, será difícil compreender quem é Deus. Mas tenha paciência e leia o livro de João. João vai nos mostrar como compreender Deus de uma forma mais clara. Agora no versículo 3. Que mais aprendemos sobre a palavra? Diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui diz que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Portanto, a palavra é o criador de todas as coisas. Esta ideia de criação, um criador criando coisas do nada, incompreensível. Mas pense nisso: se nada foi feito sem ele, então ele foi feito? Não. Ele é o criador, sempre existia. Algumas pessoas erroneamente dizem que a palavra é uma criação de Deus, um anjo especial de Deus. Mas veja uma coisa interessante em Gênesis capítulo 1, 26. Deus disse: façamos o homem em nossa imagem. Com quem Deus estava falando? Consigo mesmo. Deus é plural. A palavra hebraica Deus é Elohim, e é uma palavra plural. Deus é plural, como vemos em João capítulo 1, versículo 1. É interessante, em João, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou todas as coisas, mas em João capítulo 1, versículo 3, diz que a palavra criou todas as coisas. Não é uma contradição, a palavra é Deus, o Criador. Agora, de volta em João capítulo 1, em João capítulo 1, versículo 4, há duas palavras para descrever mais sobre quem é a palavra. Quais são essas palavras? A Bíblia diz que a palavra também é vida e luz. Sem Deus, sem a palavra, não há vida e nem luz.
Veja o versículo 5.
Há duas palavras contrastadas. Quais são as duas palavras contrastadas? A palavra luz e o seu oposto, trevas. São duas palavras totalmente contrárias. Enquanto falamos sobre esses versículos, eu estou reproduzindo o desenho do esboço simples numa folha em branca para manter a atenção da pessoa, para acompanhar a linha de pensamento. Vamos demonstrar que essas palavras são opostas. A palavra luz e trevas. Se eu apagar a luz, estamos na escuridão. Estamos nas trevas. Se eu acender a luz, o que acontece com as trevas? Elas somem. Agora, é possível acender as trevas para apagar a luz? Obviamente não. O ponto é que João está descrevendo o poder que Deus tem contra o poder de Satanás. Observe um outro exemplo sobre luz e trevas. Se você tiver duas salas lado a lado, uma cheia de luz e uma totalmente escura, e você abrir a porta entre essas duas salas, o que acontece? A luz vai entrar e eliminar as trevas. É possível a escuridão invadir um lugar com luz? Não, pois não tem o poder da luz. Agora, quero perguntar, onde você quer viver? Na luz ou nas trevas? Eu acredito que todos nós queremos viver na luz. Onde você vive atualmente? Não existe um em cima do muro. Está na luz ou está nas trevas? Através desses estudos bíblicos juntos, vamos comparar nossa vida com a palavra de Deus e ver se nós estamos na luz ou estamos nas trevas. Vamos ler versículos 6 a 8. João capítulo 1, versículo 6 até 8. Vamos ler sobre João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João Batista era um homem que veio mostrar o caminho de Deus. Ele veio testificar e testemunhar sobre quem é a luz, quem é a vida, quem é Deus, que são a palavra. Nos versículos 19 a 34, veremos o testemunho dele em detalhe. Vamos ler versículos 9 a 11 e veremos mais sobre esta luz, mais sobre o verbo, mais sobre a palavra. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Qual é a palavra, no versículo 9, que descreve que tipo de luz a palavra é? A Bíblia diz a verdadeira luz, a verdadeira luz. E por que a verdadeira luz veio? Para iluminar. Nós temos sobre nossas cabeças uma lâmpada, mas a luz dessa lâmpada pode nos ensinar, iluminar, esclarecer sobre Deus? Não. É uma luz, mas não é a luz verdadeira que pode nos iluminar espiritualmente sobre Deus. Será que os faróis do carro, uma lanterna num acampamento, podem nos iluminar sobre Deus? Não, tem que ser a luz verdadeira. Hoje em dia, no mundo religioso, existe muita divisão entre as pessoas. Muitos dizem, venha para a nossa igreja, nós temos a luz. E outros falam, não vão para aquela igreja, nós temos a luz. E todo mundo está brigando por causa da luz da salvação. O que precisamos fazer é promover a união entre as pessoas. Mas isso só vai acontecer se seguirmos a luz verdadeira. E isso só vai acontecer quando pararmos de ouvir os homens e deixar a luz verdadeira falar. Deixa o verbo falar, deixa a palavra falar. E assim ficaremos sabendo da verdade. E como vamos fazer isso? Vamos abrir as nossas Bíblias e deixar Deus, luz, vida, a palavra. Vamos deixar Deus falar para que possamos saber a verdade dele, esquecendo as ideias e opiniões dos homens. Agora, o que a luz veio ao mundo para fazer? Segundo o versículo 9, foi para iluminar todos os homens, esclarecer aos homens sobre Deus. O homem que não é iluminado pela luz, pela palavra, que não conhece a palavra, e quem ele é, onde está este homem? Está nas trevas? No versículo 10, diz que mais alguma coisa está nas trevas. O que é? E por que está nas trevas? O mundo está nas trevas porque não conheceu, não reconheceu a palavra, não conheceu a Deus. A gente conhece a Deus. Hoje em dia existem pessoas que sabem coisas sobre Deus, sabem coisas sobre Jesus, sobre a luz, sobre a Bíblia, mas não conhecem a Deus. O que significa conhecer a Deus? Vamos aplicar aquela regra de estudo bíblico de procurar uma palavra repetida pelo livro e depois comparar a palavra repetida e deixar a Bíblia definir a palavra. Veja João capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Alguém que conhece a Deus tem a vida eterna. Veja outro dos escritos de João. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Sabemos que o conhecemos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquela que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Quem conhece a Deus obedece aos seus mandamentos. Se alguém disser que conhece a Deus e não obedece aos seus mandamentos, é um mentiroso. Conhecer a Deus é ter um relacionamento íntimo com Ele. Adão e Eva tinham esse relacionamento com Deus. Mas quando pecaram, eles foram separados de Deus. O pecado se tornou uma barreira colocada entre Deus e Adão e Eva. Adão e Eva ficaram nas trevas por não obedecerem a Deus. Vamos voltar para João capítulo 1. Versículo 11. O versículo 11 descreveu mais alguém nas trevas. Quem é e por que está nas trevas? Os céus estão nas trevas porque não o receberam. Eles não receberam a luz, não receberam Deus, vida, palavra. O quem são os céus? Pode ser simplesmente uma referência ao homem e ao mundo, à humanidade em geral, como vimos nos versículos 9 e 10. Algumas pessoas acham que é a raça judaica, que não recebeu Jesus quando ele veio para o seu próprio povo e este povo o colocou numa cruz. O ponto é que se uma pessoa não é iluminada por Deus, não conhece a Deus e não recebe ou recebe, está nas trevas. O propósito desta lição e o livro de João é ensinar as pessoas a saírem das trevas e entrarem na luz. João, do versículo 12 até o final do livro, vai mostrar como estes três, o homem, o mundo e os céus, podem sair das trevas e entrar na luz. Vamos ler versículos 12 e 13. Esses dois versículos vão dar uma introdução e resumir a carta de João, como sair das trevas e entrar na luz. Vamos ler versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Há três coisas, três verbos, nesses versículos, que o homem precisa fazer para ser filho de Deus. Acho que todos nós queremos ser filhos de Deus, não é verdade? Ou quais são as três coisas, os três verbos que esse versículo ensinou? Primeiro, receber. Nós temos que receber Deus e a palavra. Segundo, crer. Nós precisamos crer em seu nome. Terceiro, nascer. Nós temos que nascer de Deus, não do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Ora, o que essas três palavras significam? Ninguém sabe sem ler o livro de João. Agora, tem algumas pessoas que estão lendo esses versículos e tirando conclusões erradas, conclusões precipitadas sobre o significado dessas três palavras. O único jeito de descobrirmos o significado delas é procurarmos essas palavras repetidas no livro de João. Lembre-se da minha carta que eu escrevi para um amigo sobre como cuidar da minha casa, contas e cachorro. Tem que ler a carta toda para compreender a vontade do autor. Se você perguntar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus sobre o que significa receber, crer e nascer, o que você acha que responderiam? O que a pessoa vai responder? Talvez a pessoa esticaria a sua mão pronto para receber algo. Talvez perguntasse, crer exatamente no quê? E nascer de Deus? Eu nem entendo como nasci da minha mãe. Antes de demonstrar o significado dessas três palavras no livro de João, eu gostaria de compartilhar o que algumas pessoas falam sobre o seu significado. Algumas pessoas falam que receber, crer e nascer significam: faça uma oração e aceite Jesus em seu coração como Salvador pessoal. É uma expressão bonita, mas não consta na Bíblia. É uma frase inventada por homens. Algumas pessoas vão falar, o que está Romanos 10, versículo 9 e 10? É interessante este versículo. Mas para entender Romanos 10, 9 e 10, você tem que entender Romanos capítulo 1 até 8, ou vai tirar uma conclusão precipitada. Além disso, Romanos 10 não fala nada sobre oração e não fala nada sobre aceitar. Simplesmente fala sobre confessar e crer. Outras pessoas vão tentar sugerir Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E vão dizer, olá, Jesus está batendo e pedindo para alguém abrir o coração para entrar. Outra boa passagem, mas tirado totalmente fora do contexto. Se você ler com cuidado Apocalipse capítulo 3, você vai ver que Jesus está lidando com uma igreja, a igreja de Laodiceia, e não está lidando com pessoas não cristãs. Não está ensinando pessoas como se tornar cristão. Ele está falando com pessoas que já são cristãs, que precisam se arrepender, pois Jesus estava no coração, mas por causa dos pecados, Jesus saiu do coração, e Jesus está querendo entrar novamente. Então aquela passagem não pode ser usado fora de contexto, ensinando alguém como se tornar filho de Deus. Ou vamos descobrir juntos o significado das palavras receber e crer no livro. E depois você vai praticar a regra de estudo bíblico, de procurar a palavra repetida e descobrir por si mesmo o que significa nascer de Deus. Bom, vamos começar com receber. Receber consta várias vezes no livro de João. aqui neste capítulo 1, capítulo 17, mas uma que é bem interessante, João capítulo 12, 48. Define bem o que significa receber a palavra. Leia e fale o que significa. João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita, não recebe as minhas palavras, a própria palavra que proferi ou condenará no último dia. Significa que devemos receber as palavras de Jesus. Devemos receber todas as palavras de Jesus e obedecer todas as palavras dele. A mesma ideia está em João 17, versículo 8. Os discípulos receberam a palavra de Cristo. Você pode ver isso fora de João, Atos 2, 41. Eles receberam a mensagem. O Tiago, capítulo 1, versículo 21, eles aceitaram a mensagem dentro do seu coração. Agora, a ideia é que eu aceito a palavra de Jesus como verdadeira. Eu vou conformar a minha vida para o que ele diz. Ou vamos ler a palavra crer. A palavra crer consta mais de 90 vezes no livro de João. Vamos ver alguns exemplos. Leia João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqui disse que alguns judeus creram nele, mas não são os discípulos de Jesus. Por que não? Eles não estavam permanecendo firmes, obedecendo a palavra dele. Só crer em Jesus sem obedecer não leva à salvação. Veja outro exemplo. João 12, capítulo 42. No capítulo 12, versículos 42 e 43. Leia o versículo 42 comigo. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Líderes dos judeus creram nele, mas não tinham salvação. Por quê? Porque não confessavam Jesus por medo de serem expulsos da sinagoga. Vocês podem ver que a palavra crer e obedecer sempre andam juntos. Daqui a uns 4 ou 5 lições, nós vamos entrar no livro de Romanos e ver a mesma coisa. Romanos capítulo 1, 5, capítulo 6, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 16, versículo 26, falam sobre a fé obediente. Só crer em Jesus, reconhecer quem ele é, não é suficiente para ser filho de Deus, mas é o segundo passo importante depois de receber as suas palavras. Está vendo que João capítulo 3, 16 está ficando mais claro agora? Deus amou o mundo de tal maneira, todo aquele que crê. Está vendo que é mais do que só uma crença, mas é crer e obedecer juntos. Bom, vamos para João capítulo 1, versículo 13. João 1, 13 mostra o terceiro passo: nascer de Deus. Como alguém nasce de Deus? Eu não quero que você baseie sua experiência num sentimento ou numa manipulação psicológica por qualquer pastor. Nós precisamos nascer de Deus. E como nós vamos nascer de Deus, nós temos que descobrir o que significa dentro do livro de João. Quero desafiar você a ir para casa depois dessa lição e começar a ler o livro de João, para descobrir por si mesmo os seus significados. E nas próximas lições falaremos deste assunto de novo. Durante a sua leitura, procure a palavra nascer, repetida no livro de João, e veja a explicação de João. Também, pense sobre as diversas explicações que pessoas dão sobre o nascimento físico. Quais são algumas explicações hoje em dia de onde vêm bebês? Fala com qualquer criança. Elas vão falar da cegonha, ou do hospital, de uma cabeça de repolho, da barriga da mamãe, ou do útero da mãe. Algumas crianças são esclarecidas. Dá para perceber que existem várias explicações, mas só uma verdadeira. É a mesma coisa quando se fala de nascer de Deus. Há explicações católicas e protestantes e pentecostais e evangélicos, mas o que a Bíblia fala, o que a luz verdadeira fala? Leia o livro de João e vai descobrir a verdade. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertação não vem baseada em fé falsa, mas baseada em fé verdadeira. E fé verdadeira vem da palavra de Deus. Vamos continuar o nosso estudo lendo João capítulo 1, 14 a 18. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu acho que versículo 14 é um dos versículos mais incríveis da Bíblia toda. Ele diz que a palavra, o verbo, se fez carne. O que é a palavra? Quem é o verbo? De acordo com versículos 1 a 5, é Deus, nosso Criador. Ele se fez carne e habitou entre nós de forma de homem. E o povo podia ver o nosso Deus na carne. Os versículos 15 a 18 mostram a importância da palavra, dão três razões da sua importância e citam o nome dele. João está dando uma parte do seu testemunho e afirma que a palavra que se tornou carne é superior. Tem a primazia, é primeiro. Esta pessoa superior veio depois de João, mas existia antes dele. O que significa a palavra primazia, como é usado numa tradução mais antiga? É uma palavra antiquada para descrever a importância da palavra, a importância do verbo. A palavra é superior a todas as coisas. A palavra é mais importante do que qualquer coisa ou pessoa. O versículo 17 fala o nome dele. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem é Deus, o Criador, segundo o versículo 17? A palavra, o verbo é Jesus Cristo. E como nós descobrimos isso? Lendo a Bíblia. Desde que Jesus é superior, tem a primazia, o lugar mais importante, nós devemos seguir o que Ele tem para falar. Ele é a luz verdadeira que vai nos iluminar. Ele vai nos esclarecer sobre Deus e seus planos para a nossa vida. Agora, por que Ele é tão importante? O versículo 16 disse: todos nós temos recebido de sua plenitude, graça sobre graça. Se nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, em nossas vidas, receberemos isso, graça sobre graça, bênçãos e mais bênçãos. Deus nos cuidará. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, ao invés de outras coisas como trabalho, dinheiro, líderes religiosos, cônjuge, família, o patrão, Nossa Senhora. Sabe, coloque Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, e eles vão te cuidar. O versículo 17 também fala a segunda razão de por que Jesus é tão importante. O versículo diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, já a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não só a graça, mas também a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Se você não sabe a verdade sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre salvação, vida eterna, e como ter uma vida em abundância, então está nas trevas. Ouça Jesus Cristo, não ouça nenhum homem. Só Jesus Cristo tem verdade. Só assim você estará na luz e não nas trevas. Ouvindo só Jesus vai te ajudar a evitar o engano religioso na praça. Agora, uma coisa interessante no versículo 17 é a lei do Velho Testamento e a velha aliança. Deus fez uma aliança com os israelitas através de Moisés. E agora Jesus trouxe a graça e a verdade para nós. Dentro do livro de João, você verá uma divergência entre as pessoas que seguem a lei de Moisés e as pessoas que vivem na lei de Jesus. Mas quem nós vamos seguir? Moisés ou Jesus? Obviamente, vamos seguir Jesus. Moisés é de Deus. Pregou a palavra, mas o tempo dele já acabou. Ele tinha o propósito de apresentar Jesus ao mundo. E quando o apresentou, ele foi embora. Agora Jesus veio com a nova aliança, que se chama o Novo Testamento. Uma coisa que nós vamos perceber a partir da próxima aula é que muitas pessoas pregam Jesus Cristo, mas ainda praticam Moisés. O que devemos fazer é deixar Moisés de lado e seguir a Jesus. A Bíblia vai explicar bem esta ideia nas próximas aulas. Além da verdade que ele nos dá e da graça, a terceira razão de Jesus ter a primazia, por ele ser tão importante e superior, está no versículo 18. Versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Quem viu Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Mas o único que viu Deus nesta leitura foi o unigênito Jesus Cristo. Desde que Jesus foi o único que viu Deus, quem pode explicar Deus? Só Jesus é capaz. Em versículos 1 até 5, nós vimos que Deus é incompreensível. Mas Jesus veio deixar Deus compreensível. Ele o tornou conhecido. Portanto, vamos dar ouvidos a Ele, a Sua palavra viva. E vamos ter uma igreja unida e um povo salvo. O versículo 18 diz que Jesus revelou o Pai, o tornou conhecido. Ele veio com este propósito de revelar Deus para que possamos conhecê-lo e compreendê-lo. Uma outra leitura interessante é João capítulo 14, versículo 8 e 9, quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: quem me vê, vê o Pai. Se nós queremos conhecer o Deus Pai, vamos olhar para Jesus. Jesus não é o Pai, mas Ele é uma representação exata dEle. E não está falando fisicamente, está falando sobre a natureza, personalidade e caráter de Deus. Pois Jesus mostrou graça, misericórdia, amor, perdão, poder, entre vários outros atributos. Ele é Deus em carne e osso. Bem, o nosso primeiro ponto foi: quem é a palavra? Quem é o verbo? A palavra é Jesus. Ele é Deus, a vida, a luz, o Criador, sempre existia. Ele deve ter o lugar mais importante em nossas vidas para que possamos receber graça sobre graça. Vamos ouvir somente a luz verdadeira. O segundo ponto da lição é: quem é João Batista? Vamos ler João capítulo 1, 19 a 34, em voz alta. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que disse você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os versículos 19 a 34 falam sobre João Batista. Já tivemos uma pequena introdução nos versículos 6 a 8 sobre um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e que veio como testemunha para testificar sobre a luz. Ele veio testemunhar e dar fatos, evidências sobre quem é Jesus Cristo. O versículo 19 diz: este foi o testemunho de João. Isto quer dizer: eu o vi com meus próprios olhos e quero que vocês o conheçam. Então, desde que ele estava testemunhando da luz de Deus, enviaram sacerdotes e os levitas para lhe perguntar quem ele era. Versículo 19: quem é você? Versículos 21 a 22. Os judeus estavam perguntando a sua identidade, pois estavam aguardando o cumprimento das profecias do Velho Testamento sobre a vinda do Cristo, do profeta, e de Elias, que prepararia o caminho dele. E ele respondeu: eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Versículo 23. Ele estava demonstrando que ele era o cumprimento da profecia de Isaías 40, versículo 3. Ele se referia ao Velho Testamento, aos profetas que previam a vinda dele. Eu sou aquele homem que Isaías profetizou que viria para preparar o caminho para a chegada do Messias. E João preparou o caminho pela pregação de arrependimento. E logo disse no versículo 29: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. Sigam Jesus. Ele é a luz. Ele é a vida. Eu estou aqui somente para apresentá-lo a vocês. Nos versículos 32 a 34, João diz: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. João está dando o seu testemunho ocular, identificando Jesus como a palavra Deus. Agora, como ele já falou no versículo 15, dizendo que Jesus tem a primazia, o lugar superior, João repete a mesma coisa nos versículos 27 e 30. Agora, leia o versículo 26, para ver um outro ponto importante dessa lição. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Com quem João está falando neste versículo com os sacerdotes, os levitas, os judeus, o povo mais religioso da terra. Ele disse: vocês não conhecem Jesus, não conhecem a palavra, o verbo. Se eles não conhecem Jesus, como nós já vimos no versículo 10, onde este povo religioso está? Está nas trevas. O que nós podemos aprender aqui é que só porque você é uma pessoa religiosa não significa que você está na luz, que você está salvo. Você tem que conhecer a palavra, tem que conhecer Jesus. Esses religiosos, os sacerdotes, os levitas, eles cantavam a Deus, deram um dízimo, foram aos cultos, leram a palavra, mas João diz, eles não estão na luz, eles estão nas trevas, pois não conhecem Jesus. Este é o propósito de João, nos trazer para ouvir e conhecer a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. Agora, há outras coisas que você pode estudar sobre a identidade de João desta leitura, mas não são importantes neste momento. Se você quer estudar mais a fundo sobre João, sendo o Elias, o cumprimento das profecias, leia João capítulo 1, versículo 21. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 8. Malaquias, capítulo 4, 3 a 6. Mateus, capítulo 17, 9 a 13. E Lucas, capítulo 1, 15 a 17. Bom, vamos pegar o terceiro ponto, que está no outro lado da página do esboço simples. O terceiro ponto é: quem é um seguidor de Jesus? Vamos ler os versículos 35 a 51. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Várias pessoas nessa leitura receberam e acreditaram no testemunho de João sobre a palavra e começaram a seguir Jesus Cristo. Há 3 ideias repetidas nesta leitura: venha e veja, creu e seguiu, e trouxe outro. Podem ver isso no verso do seu esboço simples. Pessoas como João, André, Pedro, Filipe, Natanael, que são pessoas que começaram a seguir Jesus, receberam a sua palavra e acreditaram nele, e trouxeram outras pessoas. Eles vão aprender sobre o novo nascimento mais tarde. Primeiramente, João viu a verdade sobre Jesus, no versículos 32 a 36, que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E ele trouxe duas pessoas para seguirem Jesus, no versículo 37. Agora, essas duas pessoas começaram a segui-lo. E Jesus disse, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que quer dizer, mestre, onde estás hospedado? É interessante que no versículo 39, Jesus disse, venha e verão. E eles viram onde Jesus estava morando. Agora, no versículo 40, Andrei, irmão de Simão Pedro, um dos que havia ouvido o testemunho de João, viu, recebeu, acreditou no testemunho de Jesus, agora está trazendo uma outra pessoa para seguir Jesus. Quem foi? No versículo 41. Foi seu próprio irmão Simão Pedro. Então Pedro viu, recebeu, acreditou e seguiu. Nós não sabemos se ele trouxe mais alguém para seguir Jesus imediatamente, mas nós vemos em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou, 3 anos mais tarde, quase 3.000 pessoas batizaram-se no mesmo dia. Então Pedro trouxe várias pessoas a Cristo. A partir do versículo 43, Filipe também viu, recebeu, acreditou e seguiu. E ele trouxe uma pessoa para conhecer Jesus. Quem foi? Foi Natanael. Agora, Natanael acreditou em Filipe? Ele acreditou em Jesus? Não. Leia a resposta dele no versículo 46. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Quando alguém não acredita na mensagem de Jesus, o que devemos falar para esta pessoa? Venha e veja a palavra de Deus com seus próprios olhos e você ficará convencido. Não tire nenhuma conclusão precipitada. Veja as evidências. Então você vai saber a verdade. Então Natanael viu, recebeu e seguiu. Algo aconteceu debaixo da figueira que somente Natanael e Deus sabiam. Talvez Natanael estivesse orando. E Jesus, sendo Deus pela aparência, revelou o que aconteceu. E isso convenceu Natanael. Pois ele diz, tu és filho de Deus, o rei de Israel. Natanael também foi convencido. Agora, Natanael, será que ele trouxe alguém para Jesus? Dá para deduzir isso porque ele é de Cana da Galileia. Pode ver isso em João capítulo 21, versículo 2. E depois que ele começou a seguir Jesus, esta turma de discípulos foi para um casamento em Cana da Galileia, o local onde os amigos de Natanael moravam. Pode ver isso em capítulo 2, versículo 1. Deixe-me dar mais uma ideia extra antes de proceder. Em João capítulo 4, vemos esta ideia repetida de novo. Se quiser ler João capítulo 4, 5 a 42, nós vamos aprender sobre uma mulher samaritana que viu Jesus no posto de Jacó, voltou para a cidade dela e disse, venham ver o Cristo. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Nós precisamos aplicar o que estamos aprendendo aqui. Nós estamos vendo Jesus, recebendo a sua palavra, aumentando a nossa fé nele e procurando segui-lo. Quem nós vamos trazer para seguir Jesus? Agora, vamos ver a conclusão do capítulo no versículo 51. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na verdade, o versículo 51 é uma introdução para o resto do livro. Eu faço um desenho deste versículo na minha folha em branca. Você pode ver o esboço simples, ver o desenho que eu faço. Nesse versículo, Jesus disse uma coisa que é difícil de entender na primeira leitura.
difícil para alguém do século XX entender. O que você acha que quer dizer? Tenho recebido várias respostas diferentes. A oração, a volta de Cristo, entre outras coisas. Uma coisa que ajuda a compreender o que significa é lembrar com quem Jesus está falando. Jesus estava falando com Natanael. Natanael era um judeu. E ele sabia exatamente o que Jesus queria dizer, porque ele já ouviu isso antes. Ele já lia esta profecia sobre o Messias na Bíblia desde criança na sinagoga. Vamos voltar e ler a profecia sobre Jesus em Gênesis capítulo 28, versículo 12 a 17. Versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac, e darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Essa é uma leitura que qualquer criança judaica conhece desde pequenininho. É uma repetição da promessa feita a Abraão que a sua descendência vai abençoar todas as nações. Em outras palavras, é uma profecia da vinda do futuro Messias. Jacó teve um sonho e ele viu algo. Qual é a diferença entre Gênesis 28, 12, no que Jacó viu, e João capítulo 1, 51, e o que Natanael viu? Só existe uma diferença. Gênesis tem uma escada ao invés do filho do homem. O ponto é, quando os anjos saíram da presença de Deus no céu e foram para a terra, tinham de passar pela escada. A ilustração de João capítulo 51 é que Jesus é a escada, o único caminho para chegar da terra para a presença de Deus. Em Gênesis 28, 17, aprendemos mais sobre este lugar no topo da escada. É a porta do céu, a casa de Deus. Vamos voltar agora para o livro de João e ver estas ideias sobre Jesus a escada, caminho e porta para os céus. Leia comigo João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Nós temos que receber as palavras de Jesus. Nós temos que obedecer as palavras de Jesus. Ou nós não podemos entrar. Agora, vamos ler João capítulo 10, 9 e 10. Jesus diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus é a porta para a salvação. Não há outra. Agora, João 1:51 faz sentido. Como os anjos estão subindo e descendo do Filho do Homem, nós também temos que usar Jesus como a única escada, a única porta para chegar a Deus. A frase Filho do Homem é uma expressão que vem de Daniel capítulo 7, 13 e 14. Mais uma profecia sobre o Messias, o rei que vai sentar no trono para sempre, se chama o Filho do Homem. Veja a aplicação e desafio da lição no esboço simples. O que aprendemos do livro de João é que o livro inteiro fala sobre Jesus Cristo, o caminho para a salvação. Se você tiver tempo, leia todo o livro de João e comece a escrever todas as características de Jesus. Por exemplo, eu sou a vida, eu sou a luz. Deus, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição. Entre outras palavras no livro de João, que descreve quem Jesus é, para que possamos conhecê-lo cada vez mais, para que possamos conhecer Deus cada vez mais. Jesus deixa o Deus compreensível. Uma boa prática na sua leitura é anotar uma estrela ao lado das verdades que você aprendeu pela primeira vez. Eu não sabia isso sobre João 1,51 e Gênesis 28. Eu vou colocar uma estrela lá para lembrar esta novidade. Também é bom anotar uma letra A. Letra A ao lado das coisas que você precisa aplicar na sua vida. Por exemplo, eu preciso trazer alguém para Jesus, como os outros seguidores, algo para aplicar. Também anotar uma marca de interrogação ao lado das coisas que você não entendeu. Continue a sua leitura, procurando essas ideias difíceis de entender, até você encontrar, em um outro lugar, repetida, e a Bíblia vai explicar si mesma, e você vai apagar sua marca de interrogação. Bom, para terminar, vamos ler João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro e Jesus Cristo quem ele enviou. Leia de novo 1 João 2, 3 a 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Conhecer a Deus significa obedecê-lo e guardar seus mandamentos. Aquela que diz, eu conheço a Deus, eu sou um religioso, mas não guarda seus mandamentos, não acredita em Jesus, é um mentiroso. Eu não quero que ninguém seja mentiroso. Então vamos obedecê-lo, segui-lo, receber a sua palavra, acreditar nele, e assim seremos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos aprender nas próximas lições qual é a vontade do Pai, para que possamos sair das trevas e entrar na luz e sermos salvos.